tributária cria também a Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, o Imposto Federal e o Imposto Seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, após um período de transição que começa em 2026 e vai até 2033. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois disso foi modificado pelo Senado. Além de definir como será composto o comitê gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda de arrecadação. Essa compensação, chamada de seguro-receita, vai ficar em vigor até 2096. Também define como será o processo administrativo tributário relativo à cobrança do IBS. Cria, por exemplo, uma instância de recurso contra a cobrança do IBS e da CBS. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limitava em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O trecho acabou derrubado pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Ficam de fora da cobrança benefícios de planos de previdência privada complementar. Também ficam imunes entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades sem fins lucrativos. O projeto também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto, a partir de 2033. As empresas poderão usar os créditos para compensar outros débitos ou poderão pedir o ressarcimento, que será pago em 20 anos. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
O que é esse comitê gestor? São políticos ou pessoas indicadas por políticos que vão fazer a administração de todos os recursos do país, onde praticamente a metade dos recursos produzidos em toda a comunidade vai para os políticos administrar, onde 30% do gasto do PIB é manutenção do Estado.
A Câmara alterou trechos acrescentados pelo Senado. Um deles reduzia as alíquotas dos tributos federais para sociedades anônimas de futebol, as SAFs. Também excluía da base de cálculo dos tributos a venda ou transferência de atletas. Depois, de acordo com diversos partidos, o relator deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, equiparou a tributação das SAFs à dos clubes sociais e excluiu o trecho sobre as vendas de atletas. Outra mudança tira do comitê gestor e deixa para o governo definir os medicamentos que estarão sujeitos à alíquota zero, com base em categorias terapêuticas. O relator Mauro Benevides Filho disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
O texto determina ainda que as plataformas de comércio digital poderão ser responsabilizadas se não fornecerem ao fisco as informações mínimas sobre as operações. O projeto foi enviado para a sanção presidencial e, para não comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária, tem que virar lei ainda este ano. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, destaca projetos aprovados pelo Congresso em 2025 com ênfase na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução da alíquota para quem ganha até R$7.000.
O deputado elogia o Poder Executivo pela iniciativa e também o Congresso Nacional por ter aprovado a medida. Flávio Nogueira considera uma vitória garantir maior poder de compra para os brasileiros que têm menor renda.
Ao fazer um balanço do ano legislativo, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, celebra a regulamentação de pontos da reforma tributária que, segundo o deputado, era esperada há mais de 40 anos para promover justiça social no Brasil.
Rogério Correia também destaca a redução de 10% das renúncias fiscais. Na opinião do parlamentar, a medida é importante para ampliar os investimentos do país em áreas sociais.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora a previsão do governo de exportar 345 bilhões de dólares em 2025. A deputada assinala que, em menos de 3 anos de gestão, o Brasil abriu mais de 500 novos mercados em mais de 80 países.
Ana Paula Lima também registra o recorde de 8 milhões e 300 mil turistas estrangeiros no Brasil. Para a congressista, os resultados refletem a retomada do diálogo internacional, o fortalecimento da indústria e a imagem positiva do Brasil no exterior.
Já Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, critica o governo federal e afirma que a atual gestão é incompetente. Ele pede mudanças na direção política do país diante do sofrimento da população e das altas taxas de juros e de tributação sobre o consumo.
Para Luiz Carlos Raul, o Brasil carece de infraestrutura, serviços públicos e ainda apresenta índices negativos nas áreas de educação e segurança. Ele entende que o país está em crise e a solução é eleger um governo focado em um projeto de desenvolvimento nacional.
Política. Capitão Alden, do PL da Bahia, critica alianças políticas formadas sem compromissos claros com a defesa de pautas conservadoras. Segundo ele, a direita baiana não aceita mais acordos oportunistas que ignoram valores como família, educação sem doutrinação ideológica, empreendedorismo e segurança.
Capitão Alden avalia que os eleitores de Jair Bolsonaro não migram automaticamente sem diálogo e compromissos reais. Para ele, qualquer candidato que queira o apoio desse eleitorado, precisa demonstrar na prática lealdade, coerência e respeito às bandeiras do ex-presidente.
Alberto Fraga, do PL, acusa o governo do Distrito Federal de ligação com o escândalo do Banco Master. Ele denuncia o pagamento de 12 bilhões de reais ao GDF em operações sigilosas da instituição financeira. O deputado também acusa o executivo local de comprar decisões judiciais.
Alberto Fraga ainda rebate críticas de membros do PL por participar de evento de filiação de integrantes de outra legenda. O deputado avalia que sua postura não fere a ética partidária e aponta que a liberdade de ir e vir está acima de ameaças de expulsão do partido.
Desenvolvimento Regional. Dorinaldo Malafaia, do PDT, alega que a tentativa de aumento da energia no Amapá afronta a lei que garante modicidade tarifária, ou seja, que as tarifas sejam justas, razoáveis e acessíveis à população. Segundo o deputado, o reajuste ignora a realidade social das famílias que já pagam uma das contas de luz mais caras do país.
Dorinaldo Malafaia acusa a Equatorial e a ANEEL de atuarem contra o povo amapaense e pede a suspensão imediata de qualquer reajuste. O parlamentar defende uma revisão contratual caso a lei não seja respeitada e os consumidores continuem sendo penalizados.
Carlos Aratini, do PT, ironiza o governo de São Paulo por pedir intervenção estatal na Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado. Ele lembra que a gestão paulista sempre defendeu as privatizações e nunca cobrou melhores serviços da empresa.
De acordo com Carlos Aratini, a empresa de energia elétrica presta um serviço precário há anos, sem nenhuma providência efetiva do governo paulista. Ele também aponta problemas em outras privatizações, como a Sabesp, o metrô, a Companhia de Trens Metropolitanos e os pedágios.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, registra os 90 anos de emancipação política de Dourados e anuncia a entrega de obras para a região. Ele salienta a entrada em funcionamento do Hospital Regional, que atenderá 34 municípios e a inauguração da Policlínica do Cone Sul.
Geraldo Rezende cita também a reinauguração do aeroporto local e a implementação do primeiro SAMU indígena do Brasil. O congressista reitera sua gratidão à cidade que possibilitou sua formação profissional e reafirma o compromisso de seguir trabalhando pelo desenvolvimento local.
Segurança Pública. Os deputados aprovaram um projeto que muda as regras de acareação em crimes com violência contra a mulher. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de acareação entre vítima e acusado no caso de crime com violência contra a mulher. Pelo texto, a acareação somente poderá ocorrer a pedido da vítima ou em caso de extrema necessidade. Ainda assim, o confronto entre as versões deverá ser feito de preferência por meio de videoconferência. Com a aprovação, a proposta pode seguir para o Senado. O projeto original proibia expressamente a realização de acareação entre o criminoso e a mulher agredida com violência. Para o autor, deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, essa medida é importante para evitar constrangimento à vítima. O parlamentar afirma que em casos de violência doméstica, normalmente a mulher teve uma relação com o agressor e pode se sentir até constrangida a retirar a acusação. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, no entanto, preferiu a versão apresentada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que apenas restringe a realização de acariações entre vítima e acusado. O relator argumenta que, em alguns casos, o procedimento pode ser essencial. Como o relator, deputado Roberto Duarte, não estava presente na sessão que votou a proposta, o deputado Patrus Ananias, do PT Mineiro, fez a leitura do relatório.
É preciso lembrar que a acareação entre acusados, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, constitui, em determinadas situações, um recurso indispensável para boa investigação do caso. Sua não realização eventualmente permitirá que o agressor, o criminoso, se furte à condenação e à consequente pena.
Ao apresentar o projeto, o deputado Albuquerque defendeu ser necessário dar às mulheres o direito de acessar condições adequadas para reconstruir suas vidas após situações de violência. Para isso, argumenta que o Estado não pode causar mais prejuízos às vítimas, como submetê-las a experiências constrangedoras ou dolorosas relacionadas ao trauma sofrido. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, alerta para o risco de mulheres que, após sofrerem agressões, decidem retirar a queixa contra companheiros. O deputado relata, com base em sua experiência como policial rodoviário federal, que esse silêncio muitas vezes evolui para casos de assassinato.
José Medeiros afirma que a omissão, motivada por dependência financeira ou pressão social, impede a proteção das vítimas. Ele ressalta a necessidade de manter o combate à violência contra a mulher como prioridade para evitar que a falta de amparo leve a desfechos trágicos.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destaca as manifestações populares contra o projeto que reduz as penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A deputada avalia os protestos como um alerta ao Congresso Nacional para impedir retrocessos democráticos.
Jandira Fegali afirma que o chamado PL da dosimetria é, na verdade, uma articulação para reduzir penas de diversos outros crimes. Ela adverte que a proposta, ao flexibilizar o regime de progressão de penas, pode gerar impunidade para casos de corrupção e estupro.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aponta que as manifestações realizadas em todo o país representam a consciência democrática da população. Segundo ela, a ocupação das ruas simboliza resistência política e compromisso com o Estado de Direito.
Benedita da Silva sustenta que os atos também reforçaram a posição contrária à anistia para crimes contra a democracia. Ela defende a punição dos responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro como forma de garantir justiça, preservar a memória histórica e evitar novas ameaças autoritárias.
Votação.
Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os incentivos fiscais federais concedidos a empresas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores. A proposta também aumenta os tributos sobre sites de apostas, as bets, sobre a distribuição de juros sobre capital próprio e sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, incidente sobre instituições financeiras como fintechs. A distribuição de juros sobre capital próprio, conhecida como JCP, é uma maneira das empresas distribuírem lucros a sócios e acionistas antes da tributação sobre o lucro. De acordo com o relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o projeto vai ter um impacto de 17 bilhões de reais e é fundamental para a aprovação do orçamento do ano que vem. Dados da Receita Federal apontam que o total de benefícios e incentivos tributários federais ultrapassa 600 bilhões de reais por ano, o que corresponde a quase 5% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Segundo o relator, esse valor é igual a toda a despesa do governo federal com servidores, aposentados e pensionistas, e é 200 bilhões de reais maior que todo o gasto com saúde e educação. Mas o aumento da tributação previsto na proposta foi criticado por deputados da oposição, como Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo.
Os juros de capital próprio está saindo do texto de 15% para 17,5%. Aumento da tributação sobre capital, dinheiro mais caro. Quando fala, mas vai tributar mais as fintechs é quem está colocando dinheiro mais barato no mercado. Portanto, dinheiro também mais caro para as pessoas. Mas nós vamos tributar as bets. Tributar as bets é igual jogar tributação em cima da conta de luz, da conta de combustível, o cidadão não tem como correr.
Desde 2021, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso já previa uma redução das renúncias fiscais, com diminuição de 10% já no primeiro ano, até que não ultrapassasse 2% do PIB. A mesma emenda determinava que uma lei complementar deveria tratar de critérios, metas e procedimentos para concessão ou alteração de benefícios tributários, bem como de regras para avaliação periódica dos impactos das renúncias fiscais. A proposta original, apresentada pelo deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, previa apenas corte de 10% dos benefícios tributários em um prazo de 2 anos e proibia a prorrogação das já existentes, a menos que outros fossem reduzidos. O texto apresentado pelo relator prevê regras de acompanhamento e avaliação dos benefícios em vigor, exige também transparência nessas informações e obriga que a lei orçamentária contenha a estimativa das renúncias. Além disso, prevê prazo máximo de 5 anos para benefícios existentes. Abre uma exceção para prorrogação, desde que haja uma estimativa de investimento das empresas beneficiadas. Deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a importância da aprovação da proposta.
É uma matéria muito importante, senhor presidente. Não tem como votar orçamento sem votar esse ponto dos benefícios tributários. Nós estamos falando de algo fundamental para o próximo ano. A gente sabe das distorções dessa quantidade excessiva de benefícios tributários que nós temos no país, quase 700 bilhões. Nós estamos falando em recursos aqui para serem investidos em saúde, em educação, recursos fundamentais para o próximo ano.
Projeto que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores e aumenta a tributação sobre bets, distribuição de juros sobre capital próprio e fintechs, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem. Delegada Catarina, do PSD de Sergipe, presta homenagem a Aécio Prado Dantas Júnior, que encerrou um ciclo à frente do Conselho Federal de Contabilidade, autarquia que representa mais de 530 mil profissionais e 80 mil organizações contábeis em todo o país.
Delegada Catarina destaca a origem sergipana e a atuação internacional de Aécio Júnior, que, de acordo com a deputada, deixa um legado de integração institucional, fortalecimento da profissão contábil e compromisso permanente com o interesse público.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Rádio Nova Friburgo, a primeira da região serrana.
A melhor programação para toda a região.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo.
Abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas do programa A Voz da Libertação. Que a graça e a paz e a divina consolação do Espírito Santo seja e permaneça em vossos corações. Estou aqui passando uma vez mais para chamar a atenção de todo o povo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, de Nova Friburgo, aos nossos membros, aos nossos visitantes, aos nossos obreiros, aos nossos novos convertidos, porque se aproxima, chegou mais uma quarta-feira da colheita, quarta-feira da prosperidade, juntamente com a quarta-feira da palavra de Deus. É isto mesmo, é a quarta-feira do ensinamento, juntamente com a oração da prosperidade. Quero chamar a atenção de todos vocês, porque chegou, hein? É amanhã, mais uma terça-feira de poder, mais uma terça-feira de milagre, mais uma terça-feira de Pentecoste, avivamento, batismo com o Espírito Santo, renovo para a sua vida espiritual. Você que me ouve e tem desejo de ser cheio do Espírito Santo, tem desejo de chorar, se alegrar, sentir a chama arder dentro de vosso coração, e você ainda não foi selado com a promessa. Esta terça-feira, esta quarta-feira chegou. Chegou a quarta-feira, a quarta do Pentecoste, a quarta das maravilhas espirituais. Eu, pastor Fábio de Oliveira, tenho um encontro marcado contigo e mais uma vez, a presença de Deus se fará presente.
Foi para que você valorize esse minuto. É a alegria de salvação. É a certeza do reencontro da glória. É a certeza que você vai se reencontrar com seus amigos. Vai se reencontrar com a tua família. Com teu papai, com a tua mamãe, com teu filho que já partiu. É a certeza. É a certeza do reencontro. Essa alegria. É a alegria da salvação.
Lá vem meu pai.
Avivamento, Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, derramamento do poder e da graça, assim como o Espírito Santo desceu no cenáculo no dia de Pentecoste, os discípulos estavam clamando aqui na terra: vem Espírito. E lá no céu Jesus dizia ao Espírito: desça Espírito. Primeiro dia, o segundo dia, nada aconteceu, mas no décimo dia, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo entrou no cenáculo em forma reluzente como chama de fogo, e houve línguas estranhas repartidas para todo o canto, e outros todos foram cheios de poder. Aleluia! Oh, que maravilha, ouvintes! Eu chamo a tua atenção. Deus tem uma palavra revelada ao teu coração. Deus vai falar através da sua palavra aos corações de todos presentes.
Quando Davi pegou o pão para comer, eu imagino levando-se dessa aliança e disse: eu vou procurar saber aonde está, se tem alguém filho de Jonas vivo, eu preciso cumprir a minha promessa. E ele chama o súdito, chama os empregados, e veio na presença do rei falso, o homem sem vergonha, chamado Ziba, sinal de traição, o sinal de falsidade. Ziba, na minha visão, é um dos piores homens da Bíblia, porque Ziba era o responsável do palácio do rei. Ziba cuidava de toda a fazenda e riqueza do rei. Quando Saul morreu, Ziba se apropriou de tudo que era dele. Ziba se apropriou da fazenda, se apropriou dos carros, se apropriou das suas imóveis, se apropriou das mansões e do dinheiro que era de rei Saul. Ele se apropriou de algo que não era dele, ilícito, falso, imundo, sem vergonha. Ele tinha a obrigação de dizer tudo que era do rei, mas ele foi usufruir. Não, eu vou viver como rei, eu vou usufruir daquilo que era de Saul. Ninguém está sabendo, mas uma hora a casa cai, uma hora ele tem que descer no pedestal. E segundo, era falso, porque além de usufruir do que não era dele, ele sabia que tinha um herdeiro vivo. Era obrigação dele anunciar: essa terra não é minha, essa terra é de Mefibosete. Ele sabia que estava tomando posse de algo que não era dele, porque tinha um herdeiro vivo. E segundo, terceiro, além de ele saber que tinha herdeiro vivo, esse herdeiro vivia na miséria, vivia na terra de fracasso, vivia na terra de derrotado, aleijado. Ele sabia: eu posso fazer algo por ele, e não fez. Quando o rei chama Ziba na presença, o Davi olha e diz: Ziba, existe alguém vivo na casa de Saul? Ele olha para o rei e diz: ei, não se preocupa não, tem um chamado Mefibosete, mas é um aleijadinho, é um fracassado, é um derrotado, não tem valor nenhum. Foi logo colocando defeito em Mefibosete. Davi, em momento algum, perguntou se era feio, se era bonito, se era alto, se era magro, se era rico ou se era pobre. Davi só perguntou se existia alguém vivo. E o desgramado do Ziba já vai lá colocando palavra negativa, já vai colocando defeito em Mefibosete. Sabe quem é Ziba na tua vida? É aquele que no teu trabalho, quando o patrão chega, eu chamo o gerente e diz: eu vou promover fulano. O gerente olha e diz: não, é um fracassado, é um ladrãozinho, não tem capacidade para isso não. É aquele que vai tirando o teu escanto do tapete, é aquele que vai te colocando defeito pelas costas, vai te caluniando para você não ser promovido. Até dentro das igrejas tem muito Ziba querendo colocar defeito para você não crescer o teu ministério, para diminuir a sua chamada. Mas debaixo de autoridade de Deus, eu venho profetizar que se tiver algum Ziba no teu caminho hoje, vai cair por terra na tua vida, vai cair por terra na tua casa, vai cair por terra no teu trabalho.
A Alerta, alerta, ouvintes de todo Nova Friburgo, membros do corpo de Cristo, Deus tem um encontro marcado com você. Você não pode ficar de fora, você precisa estar conosco para ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, receber da promessa, porque a Bíblia diz, quando Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha, internautas e ouvinte, Deus está operando de uma forma sobrenatural. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que será mais uma quarta-feira do grande mover de Deus, do batismo com o Espírito Santo. O tema desta grande campanha é os benefícios do céu.
Eu posso estar deitado, mas eu vou ouvir a trombeta tocar. Eu posso estar deitado, dormindo, roncando, mas eu vou ouvir a trombeta tocar. Porque os salvos ouvirão a trombeta tocar. Quando o suar da trombeta chegar, eu e você, não importa onde estiver, Adilson, não importa se estiver dormindo, estiver acordado, estiver em cima de um avião, estiver dentro de um navio,
General Osório 148 é o endereço para você ser cheio do teu Espírito Santo. O endereço é muito fácil, no centro da cidade de Nova Friburgo, bem em frente à clínica radiológica, a 300 metros da rodoviária central. Você que vier de automóvel, temos estacionamento exclusivo e gratuito para você colocar o seu carro. Você não pode ficar de fora. Vem adorar a Deus conosco. Vem buscar a presença de Deus conosco. Nesta quarta-feira, às 19 horas, eu estarei com vocês. Pastor Fábio de Oliveira, atual pastor responsável da sede setorial de Nova Friburgo e de todas as igrejas relacionadas à setorial. Deus tem um encontro marcado contigo. Vem pra cá, Nova Friburgo. Vem pra cá, Brasil.
Sonhos não vão conseguir. A promessa de Deus vai se cumprir. O que Deus promete é verdade. Seja qual for a situação, a bênção vai chegar em suas mãos. Creia que Ele nunca chega tarde. Deus fez uma promessa para Sara riu em seu coração. Estavam avançados em idade. O filho da promessa escreveu, era impossível, mas Isaac nasceu. Este Deus não mente, este Deus não falha. Quando ele quer, ninguém pode impedir. A sua palavra tem que se cumprir. Quando ele determina, ninguém atrapalha. Seu sonho não morreu, ainda está de pé. Como Deus foi na vida de José. Seu sonho se realizou. Passou a prova e não se queixou. Estava preso, Deus o libertou. Humilhado, Deus o exaltou. Chegou até ser governador. Você também foi humilhado e Deus viu, porque a sua dor também sentiu. E está com você. Deus está com você. Promessa para Abraão, mas Sara riu em seu coração. Estavam avançados em idade. O filho da promessa ela concebeu. Era impossível, mas Isaac nasceu. Este Deus não mente, este Deus não tarda. Ninguém pode impedir. A sua palavra tem que se cumprir. Quando ele determina, ninguém lhe atrapalha. Seu sonho não morreu, ainda está de pé. Como Deus foi na vida de José. Seu sonho se realizou. Passou a prova e não se queixou. Estava preso, Deus o libertou. Foi humilhado, Deus o exaltou. Chegou até ser governador. Você também foi humilhado e Deus viu, porque a sua dor também sentiu. E está com você. Deus está com você. Você nele crê. Ele está com você. Deus ama você.
Em 1962, nós da Igreja Pentecostal Deus é Amor vivemos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, seguindo o teu coração com amor por Deus, pessoas e almas. Pela fé que vem iluminando nossos caminhos, pela palavra que é ouro para o nosso espírito, pela esperança, pela paz que nos traz toda a mansidão, paciência. Pela intimidade, através do relacionamento com o Espírito Santo. E pelas nossas orações, que são sempre onde temos a mais sincera conversa com Ele. Esta é a Deus é Amor, uma igreja que vive pela intimidade com o Espírito Santo e salvação de todos. Mais que igreja, uma família.
Uma porta aberta está abrindo.
Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a nossos irmãos ouvintes do programa Voz da Libertação e aos nossos internautas e todas as redes de mídia que nos transmite agora. Quero chamar a atenção de todos vocês porque quinta-feira é o nosso culto beneficente à Fundação Reviver. Isto mesmo, Fundação Reviver, que é o braço assistencial da Igreja Pentecostal Deus Amor, que tem trabalhado arduamente para apoiar os necessitados da obra do Senhor. Temos o projeto Unidade Sarutaiá, Creche Arco-Íris, também a Unidade Reviver Oásis, Projeto Jesus Salvação Água e Pão, Projeto Azaf e diversos outros apoios assistencial, como a Água para o Sertão, aonde Deus tem feito maravilhas através do apoio da Fundação Reviver, com apoio também de doação de material escolar para as creches ali no Nordeste brasileiro. É isto mesmo, internautas e ouvintes, quinta-feira é o nosso culto beneficente a esta fundação, a esta assistência social. Eu quero chamar a atenção de todos vocês, porque às 18h30 começa-se o culto com um círculo de oração, orando em seu favor, orando em favor de todos os pedidos que estão ali, clamando, suplicando a nossas irmãs unidas em um só propósito. Iniciam com um círculo de oração, depois o conjunto Voz Angelicais, as irmãs, os irmãos unidos, pregam a palavra de Deus, tragam uma palavra revelada do coração de Deus ao seu coração, e Deus sempre se fazendo presente. Então, quero chamar a tua atenção, esteja conosco às quinta-feiras, já lembrando a você, vai a trazer um alimento, um quilo de alimento não perecível, você que tem roupas para doar, você que tem em sua casa até mesmo roupas usadas de criança, de bebê, até mesmo cobertores, agora que estamos chegando ao período do frio, você que tem cobertores para trazer, para doar, traga, porque na quinta-feira é o dia da assistência social, aonde estamos arrecadando alimentos, arrecadando doações para poder ajudar as pessoas carentes e necessitadas de Nova Friburgo. Portanto, lembrando mais uma vez, quinta-feira, 18h30, todas as quinta-feiras, é o nosso culto beneficente à Fundação Reviver. Deus tem operado de maneira extraordinária a todos que apoiam esta obra, a todos que apoiam e ajudam a beneficência da obra do Senhor. A Bíblia diz que Deus nunca pegue emprestado sem recompensar quem emprestou. Então, você que ajuda a obra de Deus, Deus sempre vai lhe recompensar. Quando Jesus pegou emprestado o barco de Pedro, ele recompensou a Pedro com um barco cheio de peixe. Então, lembrando a você que ajuda a obra do Senhor, Deus sempre vai lhe recompensar. Quinta-feira, às 18h30, é o nosso culto beneficente à Fundação Reviver, na nossa igreja Deus Amor, sede setorial de Nova Friburgo, localizada na rua General Osório 148, no centro da cidade de Friburgo. Lembrando que temos dois estacionamentos amplos para receber você com o seu automóvel, você que vai de carro, tem onde estacionar o seu carro. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, aguardamos vocês na quinta da beneficência da obra do Senhor.
Da libertação traz para você momentos de paz, amor, fé e esperança, levando você a um encontro com Deus.
Paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Eu sou o pastor Fábio de Oliveira e estou passando aqui uma vez mais para chamar a atenção de todo o povo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, de Nova Friburgo, porque chegou mais uma terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, é o nosso culto de ensino da palavra de Deus, aonde estamos ali no grande estudo. Um estudo fortíssimo sobre o arrebatamento com o tema Os Benefícios do Céu. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que querem aprender um pouco mais sobre o céu, aprender como será lá no céu, o que será que está te esperando, o que será que está nos aguardando, o que tem de bom lá no céu, o que será as alegrias que estão sendo preparadas para nós, porque Cristo nos disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais comigo. A nova Jerusalém que ele foi preparar para nós. Eu tenho certeza, internautas e ouvintes que me ouvem neste momento, eu quero chamar a tua atenção para estar conosco nesta terça-feira. Deus tem uma palavra revelada do coração dele para o teu coração. Você que vive entristecido, você que vive até mesmo ansioso com o reencontro daqueles que já partiram, talvez você tenha dúvidas: como será? O que será que eu preciso fazer? O que será que eu preciso mudar para chegar o dia e eu estar preparado para este momento? Muitos têm falado muitas coisas a respeito do arrebatamento, a respeito do céu, mas nesta terça-feira, às 19 horas, Deus tem um encontro marcado contigo. Estaremos trazendo esse forte tema, esse estudo maravilhoso sobre os benefícios do céu. Eu quero que você venha estar conosco, venha aprender da palavra de Deus. Aos nossos membros, Os nossos obreiros já estão convocados a estar conosco. Não podem faltar, porque Deus tem uma palavra do céu para o teu coração. Escuta com atenção um pedacinho do que Deus tem falado, como tem sido a nossa terça-feira, como Deus tem falado pelo poder da sua palavra. Preste atenção e veja o Deus falando pela sua palavra.
Paulo está dizendo: não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não ficais tristes igual aqueles que não têm esperança. A maior esperança do crente é que lá na glória nós vamos reencontrarmos com os nossos amigos. Lá na glória vamos abraçar os nossos familiares. Lá na glória reencontraremos. Por isso ele está dizendo: não sejais ignorantes igual aqueles que não têm esperança. Porque quem não tem a esperança fica triste com a morte. Mas quando a gente tem esperança de reencontrar, o velório não é o fim. O velório é só uma etapa. Porque nós vamos reencontrar na glória. Lá na glória eu verei aqueles que já partiram. Lá na glória haverá festa no céu.
Maravilha, que maravilha, ouvintes e internautas. Um dos benefícios do céu é o reencontro com quem já partiu para a glória. Lá no céu terá um grande reencontro entre nós e aqueles que já partiram com Cristo. Estarão nos encontrando e haverá festa lá no céu. Então, ouvintes, há muitos benefícios no céu. Há muitos benefícios esperando para nós. A salvação é pela misericórdia e pela graça, um favor que não merecíamos, mas pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário, foi nos dado uma nova chance, foi nos dado um novo direito a morar na glória celestial, aqueles que reconhecerem Jesus como teu Salvador. Eu quero chamar a tua atenção, é nesta terça-feira, às 19 horas, eu mesmo, pastor Fábio de Oliveira, juntamente com o pastor Gilberto Coimbra, pastor Tiago, também com o pastor Márcio, com os demais presbíteros, pastores, obreiros, obreiras que estarão ao meu lado, e após o momento da palavra, você vai ver o que Deus vai fazer no momento da oração de avivamento. Estaremos também fazendo o grande mover do avivamento espiritual. Escuta um pouquinho do que acontece no momento do avivamento. Aleluia.
Eu quero que você valorize esse minuto. É a alegria de salvação. É a certeza do reencontro da glória. É a certeza de você vai se encontrar com teus amigos. Vai se encontrar com a tua família. Com teu papai. Com a tua mamãe. Com teu filho que já partiu. É a certeza. É a certeza do reencontro. Essa alegria. É a alegria da salvação.
Lá verei meu pai. aí está, internauta. Um pouquinho do que Deus tem feito no momento da oração de avivamento. Você não pode ficar de fora. É nesta terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado conosco. Deus tem um encontro marcado contigo. E juntos nós estaremos aprendendo da palavra de Deus e também buscando os dons excelentes do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que quer receber porção dobrada do Espírito Santo, você que quer ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo, Deus tem um encontro marcado contigo nesta terça-feira às 19 horas. Qual o endereço? O endereço é muito fácil. Rua General Osório 148, bem no centro de Nova Friburgo, em frente à Clínica Radiológica, a 200 metros da Rodoviária Central, a 200 metros da Praça do Suspiro do Teleférico. Lembrando a todos vocês que temos o estacionamento amplo e exclusivo para te receber. Você não pode ficar de fora. Rua General Osório 148, na terça-feira do avivamento e do ensino da palavra de Deus.
Breve veremos os ímpios chorando, a igreja subindo. Jesus não é um homem que para o mundo está fechado, que olha a humanidade com vontade de matar. Ele é tão diferente que você nem imagina. Ele é a vida, é a nossa escola, é a paz que predomina. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro, é tudo só.